Senhoras deputadas, muito boa tarde. Vamos dar início a esta nossa audição, hoje para ouvir a senhora Presidente da CIT, que vem acompanhada. Agradeço muito a presença de ambas e a disponibilidade para estarem connosco e não posso iniciar esta sessão sem deixar de a saudar pelas iniciativas ou pela divulgação da informação que nos fez chegar a quando do Dia da Desigualdade Salarial, dia 6 de março, onde Portugal... Portugal apresenta um valor de 15,7, portanto é um dos países da União Europeia, é mesmo o país da União Europeia onde a desigualdade mais se agravou nos últimos anos. Doutora, passava-lhe a palavra para uma primeira exposição de quarto de hora, sem que com isto queira retirar-lhe tempo para nos apresentar as ideias centrais que tem para nos apresentar nesta comissão e depois faríamos uma ronda pelos grupos parlamentares e depois dar-lhe novamente a palavra para um comentário ou para responder às perguntas que, entretanto, tiverem sido feitas. Faz favor, muito obrigada.
Muito boa tarde a todas, hoje não temos ninguém do sexo masculino connosco. Muito obrigada por esta oportunidade que em nome da CIT não posso não agradecer de poder estar aqui e a falar do trabalho que a CIT tem vindo a desenvolver. Eu creio que já não vinha cá há 2 anos. E portanto algumas coisas mudaram e houve algumas evoluções e até alguns problemas que convém portanto dar a conhecer. A CIT continua portanto com a sua missão de promoção da igualdade de género entre homens e mulheres no trabalho e no emprego, com uma grande vocação jurídica que temos vindo efetivamente cada vez mais a sublinhar. Neste momento continuamos com o nosso trabalho de emissão dos pareceres prévios para as situações de despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes ou homens em licença parental e também para as questões dos pedidos de flexibilidade de horário de homens e mulheres com filhos até 12 anos. Aliás, não posso não dar já desde já essa indicação de que aumentou exponencialmente os pedidos de horários flexíveis, nomeadamente desde junho, julho de 2013, e no setor público. Portanto, provavelmente conexo com a questão da entrada em vigor do novo horário das 40 horas, houve de facto, percebemos que mais pessoas na administração pública vêm pedindo horários flexíveis e que, portanto, também aparecem situações de entidades patronais, pública, também que... enfim, tem intenção de recusar muitas vezes esse horário porque considera que há razões imperiosas para o fazer e, naturalmente, quem ajuiza se essas razões imperiosas existem ou não é a CIT e, portanto, daí ter havido este aumento que foi quase o dobro face ao registado do ano passado nas questões das flexibilidades de horário. Quanto aos despedimentos, houve um grande aumento de pedidos de parecer prévio entre 2010 e 2011, mas agora, face a 2012, como que estabilizou e até baixou um pouco. Enfim, já terá eventualmente a situação de desemprego também é elevada e, portanto, provavelmente terá havido aqui uma certa estabilidade nas situações. Outra área em que temos, da área laboral, que temos vindo a trabalhar bastante, é nas questões da apreciação da legalidade das convenções coletivas de trabalho, das cláusulas que estão nos contratos coletivos de trabalho e que vão sendo ou republicadas ou publicadas de novo. Foi um trabalho que a CIT iniciou só em 2011, porque a competência também para só lhe chegou legalmente no final de 2010, e aquilo que temos, a nossa experiência tem sido bastante positiva. Num primeiro momento tínhamos apenas 30 dias para fazer essa apreciação e, portanto, muitos casos tiveram que ir parar para tribunal, porque efetivamente os 30 dias não era tempo suficiente para as partes, de forma voluntária, portanto, os sindicatos e as associações patronais a poderem efetivamente alterar as convenções no sentido da conformidade legal, mas depois, em 2012, conseguimos, durante as alterações que foram feitas ao Código de Trabalho, nessa altura, conseguimos pedir uma alteração que foi aceite ao artigo 479 para nos dar mais tempo de apreciação e, portanto, agora temos praticamente 90 dias e dentro desses 90 dias temos tido uma grande taxa de sucesso de conseguir alterar de forma voluntária as cláusulas que são discriminatórias. E, portanto, estamos a conseguir enviar menos processos para tribunal, o que é positivo, obviamente, do ponto de vista, inclusive porque não há custas a pagar e não há trabalho que é feito em vão, e as partes, de uma forma voluntária, estão a alterar. E é muito interessante perceber é que a contratação coletiva, a maior parte das situações de cláusulas que nós identificamos, que são discriminatórias do ponto de vista de género, são discriminatórias para os homens, de uma forma geral. São aquelas situações em que apenas reconhecem a parentalidade para as mães, aparecem muito os títulos das convenções coletivas, de capítulos chamados direitos das mães trabalhadoras, onde, e depois não há identificação do pai, nem há indicação dos direitos do pai. Também é certo que a negociação coletiva está parada, não sei se parada, mas pelo menos está lenta, e portanto aquilo que acontece é que há muitas convenções que eventualmente, se os impasses negociais fossem ultrapassados, poderiam ser alteradas e eventualmente reverem textos que já são antigos, e alguns dos textos estão desatualizados eles próprios. Enfim, hoje em dia, ilegais face à lei, como por exemplo aparecem muitos a dizer que o pai só tem direito a 5 dias de licença e não aos 10, claro que a gente sabe que o Código de Trabalho é que se aplica, mas quem está no terreno, aos trabalhadores e trabalhadoras a quem estas convenções coletivas são efetivamente aplicáveis, não têm assim tanto essa noção. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que vão aplicar o que está nas convenções coletivas. E se na convenção coletiva está a dizer que é só 5 dias, é isso que eles acham que têm direito e não vão ver a lei, não é? E, portanto, obviamente que é extremamente importante que as convenções coletivas possam ser atualizadas, e parece-me a mim que este trabalho, então, tem sido muito útil nessa matéria, até porque, como as custas de tribunal são elevadas, nós já temos percebido que alguns sindicatos e algumas associações patronais, até voluntariamente, mesmo antes de nós darmos que as coisas estão mal, já vêm ter connosco dizer, olha, vamos alterar, porque descobrimos que não está correto. Eu se calhar pedi à Ana para distribuir a documentação. Aliás, nós fizemos, inclusive, um trabalho que foi publicado, que é um pequeno guia de apoio aos negociadores coletivos e negociadoras, que há poucas ainda, em que detectámos os erros que eram mais comuns e fizemos uma espécie de um guião a dizer, olha, estes são os erros típicos que vocês fazem, esta seria a forma que eventualmente poderiam utilizar para melhorar. E, enfim, é um instrumento que me parece de prevenção bastante interessante. Isto ligado também a toda esta atividade jurídica, naturalmente tentamos depois extravasá-la para o real através de projetos, sensibilização, informação. No fundo, temos vindo a tentar criar aqui uma estratégia tripla de atuação, que é obviamente na parte jurídica, na parte da aplicação do direito e da garantia da aplicação do direito, o que nos fez também aproximar-nos da Autoridade das Condições de Trabalho. Temos neste momento projetos no terreno, também um guião que fizemos com eles de apoio aos inspectores e inspectoras de trabalho para melhor identificarem situações de desigualdade de género e também, na verdade, sensibilizá-los para esta matéria. Na sequência disso, os planos de atividade da ACT desde há 2 anos já incluem ações específicas para esta matéria da promoção da igualdade de género no trabalho e no emprego, e estamos com um projeto de formação com inspectores e inspectoras de trabalho. Aliás, ainda ontem, há 2 dias, estive em Lisboa e antes já estivemos no Porto, aliás, e hoje estão colegas nossos a dar formação em Faro, portanto, de norte a sul do país estamos a formar, não todos e todas, mas naturalmente uma boa parte, e a ideia é que depois possam formar os seus colegas. E tem sido muito interessante, porque de facto percebemos que estas matérias, como sabem, estão muito ligadas com estereótipos, com tradições, com posturas, mentalidades, e muitas vezes a própria autoridade está ela imbuída de preconceito, e portanto é muito importante que se possa formar de raiz, não é? De formar a quem possa eventualmente vir a fazer a diferença. Esta formação também temos estado a utilizar os fundos POPH para o fazer. Outra área, outros públicos-alvo que temos estado a apostar na formação são os potenciais negociadores e negociadoras coletivos, portanto, parceiros sociais, sindicatos e associações patronais. É uma formação também que tem corrido bem, são formações de 21 horas certificáveis. E, portanto, a ideia também é esta, é passarmos a palavra, a sensibilização para estas matérias. Ainda ontem foi a vez da FESET, no Porto, em que estive lá, e tivemos exatamente a ver nos contratos coletivos do setor, têxtil, calçado, cortumes, o que é que estava mal. E foi muito interessante, porque esse é um trabalho, foi um trabalho que se faz já à cabeça e na próxima alteração já o poderão fazer de uma forma voluntária. Portanto, esta aposta na formação. Outra aposta que temos feito é na tentativa de nos tornarmos o mais independentes possíveis do orçamento de Estado. Porque efetivamente os cortes são muitos. Eu estou na CIT desde 2010 e eu acho que nesta altura, quando comecei, tínhamos perto de 500 mil euros de orçamento de funcionamento. Neste momento, com cortes, congelamentos, não sei, acho que não chega a 300 mil, já não olho muito, acho que já não chega aos 300 mil. E, portanto, aquilo que nós percebemos foi grandes projetos, projetos que possam ser definidores de anos de trabalho, inclusive com a academia, onde possa haver base de estudo para científica, coisas que possam efetivamente vir a poder fazer a diferença e de forma sustentável, teríamos que ir procurar financiamento fora. E, portanto, conseguimos já vinha até do governo anterior contactos entre o Estado português e o Estado norueguês para os fundos UAE Grants, que finalmente, as coisas demoram é sempre muito tempo, 2, 3 anos até se conseguirem que fiquem operacionais, mas neste momento temos, a CIT tem 3 projetos grandes no seu conjunto, perto de 1,5 milhão de euros, cofinanciada 90% ou 80% pela, portanto, por este fundo, que nem é comunitário, é um fundo internacional, constituído por fundos da Noruega, Liechtenstein e Islândia. Os 20% como participação são assegurados pela SIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e são para fazer 3 projetos de fundo. Um inquérito nacional ao assédio no trabalho e no emprego, que neste momento creio que vai começar em dias, já temos tudo aprontado. Um livro branco sobre os homens e a igualdade, que esse já começou, já está mesmo no terreno o trabalho, e um inquérito aos usos do tempo, que houve um pequeno percalço, o INE seria o coordenador deste projeto, mas entretanto, por questões de tempo, de organização e de outros inquéritos obrigatórios que tinha que fazer, teve que saltar deste projeto e, portanto, será a CIT que, com depois um centro de estudos, irá fazê-lo, não já depois, ou seja, tentará fazer o mesmo género de trabalho, mas não poderá é seguir as guidelines do Eurostat, porque não é um instituto de estatística, mas os resultados serão os mesmos, quais que sejam. E a lógica é conseguirmos base estatística importante, real e atualizada, que nos possa servir de base para informação para habilitar, nomeadamente, os governantes nas questões nas políticas públicas que venham eventualmente a ser praticadas, a ser criadas, que possam nos ajudar a dar informação para a academia, enfim, para que o trabalho efetivamente possa ser, como disse, sustentável e de largo espectro. Uma outra área em que nós temos vindo a apostar muito é o trabalho com as empresas. Cada vez mais temos a perfeita noção de que temos que nos misturar com o tecido empresarial e temos de trabalhar com elas no terreno, porque de outra forma, enfim, nunca conseguiremos fazer grandes alterações. Temos já há um ano no terreno um projeto que se chama IGINE, Fórum Empresas para a Igualdade. Aliás, no dia 27... vai ser uma cerimónia pública de apresentação de um ano de IGINE, para perceber que medidas, qual foi o grau de cumprimento das medidas que as 21 empresas que o ano passado aderiram a este fórum e que voluntariamente aderiram a uma série, ou escolheram mesmo uma série de medidas de promoção da igualdade para aplicar nas suas empresas. Portanto, monitorizámos e vamos apresentar qual foi o grau de cumprimento, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, e vamos ter novas adesões, creio que 7 novas adesões, são grandes empresas novamente, Galp, REN, Estradas de Portugal, Portugal, Mercer, bem, por aí, grandes empresas. O nosso interesse é que a seguir, não é, possamos saltar um bocadinho destas grandes empresas, que para nós é muito importante, porque elas, de alguma forma, são um sinal para quem vem para os outros e pode dar aqui um efeito de modelo que nos interessa muitíssimo, mas gostávamos muito de tentar de chegar a outro género de empresas, nomeadamente setores onde sabemos, até pelos estudos que temos vindo a desenvolver, onde há efetivamente grandes diferenças, por exemplo, nos têxteis. Os têxteis são Participámos num relatório, num grupo de trabalho que fez um relatório sobre desigualdade salarial e que eu creio que vai ser apresentado aos parceiros sociais muito em breve, e onde é claro que o setor onde os salários são mais baixos em média no país é o têxtil, o setor que é 90% feminizado, um setor, eu ontem, como disse, estive na FESET e fiquei bastante, é impossível não ficar chocado, que são mulheres que estão 8 horas em máquinas, muitas vezes, como elas dizem, em posição de galinha, que eu não sabia o que era, mas é só numa perna, porque uma perna está sempre a dar ao pedal das máquinas, portanto é muito pesado, é um trabalho que exige, não só tem custo físico, como não é um trabalho qualquer, é um trabalho que exige perícia, porque é preciso saber cozer as peças, portanto as máquinas não são fáceis de manusear e são salários mínimos, e de facto gostaria muito de podermos também trabalhar, não só, com estas empresas que temos no IGIN, é muito importante e parece-me que como pontapé de saída é muito importante chegarmos a estas empresas, são empresas grandes, muitas delas multinacionais e que são até muito interessadas em poderem utilizar as questões da igualdade de género na sua gestão, mas creio que era muito importante que nós também pudéssemos ir a outro género de empresas onde tradicionalmente as mulheres têm de facto situações de desigualdade bastante elevadas. Portanto, temos vindo sistematicamente, como eu dizia, a trabalhar nestas áreas e também na questão das campanhas. Também passou a ser aqui um bocadinho quase imagem de marca da CIT, tentar fazer campanhas com a maior visibilidade possível. Devo dizer que temos vindo... As canequinhas agora também. Temos vindo a trabalhar cada vez mais com os mídia e já conseguimos arranjar alguns colegas e algumas colegas que acreditam nesta questão da promoção da igualdade de género, e isso naturalmente é muito importante quando nós conseguimos localizar focos nos mídia para isto, e de facto fizemos uma campanha em outubro sobre conciliação trabalho-família, que depois a Ana já vos vai passar aí também um pequeno folheto. Foi uma campanha também com uma divulgação bastante grande, que lá está, conseguimos a Catarina Furtado para dar a voz ao spot, naturalmente tudo a preço zero, mas que obviamente passa uma mensagem e vende a ideia, e isso também é algo que nós começámos a perceber, de que não podemos estar sozinhos nisto, temos que ir buscar pessoas que tenham visibilidade na sociedade para o fazer, e esta campanha então teve spot publicitário, passou spots de rádio, e conseguimos ir a vários programas de televisão, portanto dar a conhecer o que era estas questões da conciliação trabalho-família. Temos uma pequena brochura que tem a indicação de quais são os direitos de conciliação que já estão previstos na lei, porque também temos esta noção de que há um desconhecimento grande dos direitos que já existem, nomeadamente as questões ligadas à flexibilidade de horário, teletrabalho, trabalho parcial. E agora, muito recentemente, tivemos a campanha do dia 6 de março, que a minha colega depois vai-vos passar aqui a nossa canequinha, que foi a que nós oferecemos a todos os CEOs do PSI 20 e mais outros empresários de grandes empresas, e também a alguns jornalistas, e que significa, ou pelo menos aquilo que nós tivemos a ideia, foi a metáfora perfeita para o que se passa na questão das desigualdades de género, que é, à partida, é tudo preto, parece que não há nada, parece que não há desigualdade nenhuma, e depois basta olhar um bocadinho com mais atenção e já se vê, mas depois elas já fazem a brincadeira convosco. E pronto, e no fundo é isto que temos vindo a fazer, é tentar apostar na nossa visibilidade. Temos também, entretanto, criámos uma página de Facebook onde as pessoas podem diretamente colocar questões e nós respondemos. Temos vindo cada vez mais a participar mais em ações de sensibilização, informação, até temos protocolos com imensas associações da sociedade civil, inclusive empresas que vendem fraldas e que fazem demonstrações em feiras de grávidas, e nós vamos com eles para podermos passar, naturalmente, a dar a conhecer a questão dos direitos, porque parece-nos que, ao fim de tanto tempo, ainda somos um bocadinho invisíveis, e portanto esse é um problema que nós queremos passar. E pronto, e acho que assim, uma primeira ronda.
Doutora Sandra Ribeiro, muito obrigada pelas informações que nos trouxe, pelo trabalho que tem desenvolvido em prol da igualdade entre homens e mulheres no trabalho e na empresa. Eu passava a palavra à deputada Rita Rato, que já pediu, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a doutora Sandra Ribeiro e a sua equipa hoje aqui, agradecer o facto de ter vindo aqui à Comissão e ter nos enviado com antecedência estes elementos importantes. Dizer também que não podia deixar de o fazer, o PCP discordou da hora em que íamos fazer esta audiência, porque sempre que recebemos e bem a CIT, temos sempre tempo e condições objetivas de tempo para discutir com a matéria, com a importância que estas matérias exigem. Não houve entendimento sobre isso e cá estamos hoje. Dizer que às 3 horas começa o plenário, existindo uma interpelação do PCP hoje ao Governo, vou ter que sair inevitavelmente às 3, mas independentemente disso, gostaria de colocar-lhe também algumas questões. Desde logo com a questão da atualidade do Dia Internacional da Mulher e as razões e as reivindicações que tiveram na luta pelo Dia Internacional da Mulher. A luta das 8 horas, a luta da igualdade salarial, a luta do direito ao voto, essa é provavelmente aquela que foi consagrada de forma mais efetiva, porque quer as 8 horas de trabalho, quer a igualdade salarial, é uma reivindicação que continua por cumprir. Dizer também que nós não desligamos aquela que é hoje a realidade da vida das mulheres e das mulheres trabalhadoras, designadamente da realidade mais geral de desvalorização do trabalho e dos trabalhadores, de agravamento da exploração e de empobrecimento também dos trabalhadores e de largas camadas da população. Dizer que nós entendemos que hoje a realidade concreta dos locais de trabalho é uma realidade marcada pela violação da lei e marcada por um conjunto de ilegalidades e desrespeito por direitos fundamentais que são inseparáveis dos tempos que hoje vivemos. E nós entendemos que, desde logo aquilo que aqui nos coloca relativamente à recusa por parte da administração pública no horário flexível relativamente às 40 horas, é bem disso o exemplo de como é que a administração pública foi sempre um farol para o setor privado e hoje é exatamente o contrário, porque a equiparação dos direitos por baixo leva exatamente ao agravamento da exploração de todos os trabalhadores, seja do público, seja do privado. Nós tivemos inclusivamente conhecimento de situações em que na administração pública os trabalhadores, e dirigimos recentemente uma pergunta ao Governo sobre isso, os trabalhadores estão a ser convidados pelas suas chefias a abdicar dos seus direitos de maternidade e paternidade, porque para bem do funcionamento dos serviços, com falta de trabalhadores ainda mais necessários, e portanto é feito esse convite aos trabalhadores. E portanto, eu acho que existe um grande caminho por fazer relativamente à consciência efetiva dos seus direitos por parte de todos os trabalhadores, mas daquela, pelo menos, que é a nossa opinião e do nosso conhecimento das denúncias que nos vão chegando, é designadamente da ineficácia das ações inspectivas e punitivas. Porque esta é uma matéria que também importava dizer. Nós, quando da discussão do Orçamento de Estado para 2014, tivemos a oportunidade de colocar isso ao Ministro do Emprego e da Segurança Social, de o irónico que é ser a própria ACT a acabar com o horário flexível na ACT, na Autoridade para as Condições de Trabalho. Assim como foi uma situação irónica a existência de falta de inspectores na ACT para cumprir aquilo que são, para fazer cumprir a lei nos locais de trabalho e, portanto, isto ser hoje, de certa forma, um prémio à violação dos direitos, porque a fiscalização é efetiva, a ação punitiva e inspectiva exatamente não tem condições de intervir na esmagadora maioria dos locais de trabalho. E, portanto, de certa forma, o Governo, pela ineficácia e pela não garantia de condições materiais e humanas à ACT, o que está a dizer às empresas é que violem a lei, porque nós não queremos fiscalizar o cumprimento da lei. Isto é profundamente gravíssimo, isto acompanha naturalmente os direitos de maternidade e paternidade, mas os direitos dos trabalhadores de forma mais geral. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre se a CIT tem conhecimento da providência cautelar apresentada por grupos económicos relativamente a decisões de pareceres da CIT. Nós recebemos aqui recentemente a CGTP e a UGT e a CGTP deu-nos nota de uma novidade, que é de grupos económicos se arrogarem no direito de, relativamente a decisões da CIT e a pareceres da CIT, apresentarem providências cautelares. Sobre uma questão concreta, disseram-nos que tinha sido pela primeira vez relativamente a um caso. Eu gostaria de aproveitar aqui a sua presença para lhe pedir se tem algum conhecido se confirma e qual é que foi o desencadear desta matéria. Dizer que a última vez que a CIT aqui esteve, e de facto é sempre muito importante discutir com condições destas matérias, alertou-nos para a questão dos pareceres de despedimento de mulheres grávidas por puérperas ou lactantes ter aumentado de forma significativa, associando isto à recessão económica, à insolvência, a despedimentos coletivos. E de facto nós compreendemos que que na esmagadora maioria dos casos isso pode acontecer, mas também compreendemos e entendemos como fundamental que a indenização, ainda que no dobro, porque em alguma contratação coletiva a indenização no caso das mulheres grávidas pode ir ao dobro, e nós reconhecemos isso, entendemos que ainda assim aquela que é a questão fundamental é a reintegração da trabalhadora, porque há condições objetivas de reintegrar. Vou-lhe dar aqui um exemplo concreto. O Casino da Figueira fez um despedimento coletivo, despediu todos os trabalhadores da hotelaria. O contrato e o decreto que concessiona o jogo obriga a existência nos casinos de quadros que garantam aquele serviço. É óbvio que têm sido despedidos todos os trabalhadores, porque efetivamente foram todos os trabalhadores que prestavam o serviço de catering, a mulher que estava grávida também foi. Mas também é verdade que assim que esse serviço e os postos de trabalho foram extintos e houve um despedimento coletivo, esse serviço passa a ser concessionado a outra empresa. E, portanto, é fundamental perceber se há condições ou não de, em muitos casos, exigir a reintegração em postos de trabalho e não assumir por si só o despedimento. Também sabemos que isto depende muitas vezes da capacidade reivindicativa e da resistência física e psicológica dos trabalhadores para resistir a um cenário destes, mas entendemos que hoje se começa a colocar cada vez mais em cima da mesa esta matéria. Sobre a contratação coletiva, nós entendemos que é fundamental o trabalho que a CID faz. Agora, hoje a realidade concreta é a do bloqueio da contratação coletiva por parte do Governo. Portanto, nem se trata sequer, nós hoje nem estamos nesse patamar, estamos no patamar do bloqueio completo da contratação coletiva. E isso é inaceitável. Para terminar mesmo, dizer o seguinte, alertou-nos aqui para a redução orçamental da CIT, nós, quando a discussão do Orçamento de Estado, colocámos esta questão à Secretária de Estado sobre os impactos que isto teria, assegurou-nos que não teria impactos do ponto de vista do funcionamento da CIT, mas eu gostaria de perguntar se existe necessidade ou não de reforço dos meios humanos, designadamente num contexto de aumento dos processos relativamente a esta matéria. Mesmo para terminar, as resoluções que foram aprovadas no Parlamento por unanimidade no dia 8 de março de 2013 continuam todas por cumprir. E eu nem vou falar, deveria falar, e da questão do combate, de um Plano Nacional de Combate às Discriminações Salariais, diretas e indiretas, em que a CIT e a ACT teriam aqui um papel fundamental e para a qual o Ministério da Solidariedade e do Emprego não fez nada. Mas eu nem vou falar disso, vou falar da fiscalização de uma das resoluções aprovadas que previa a fiscalização do acordo de adesão ao Fórum de Empresas para a Igualdade, que integrava as empresas Banco Espírito Santo, Banco Santander, Tota, Bahia do Tejo, Carris, ETT, EDP, Gebalis, Grupo Auchan, Grupo CH, IBM, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Microsoft, Nestlé, PSA, Peugeot, Citroën, Portugal Telecom, RTP, Visteon, Xerox, Portos de Leixões, Setúbal. Foi um acordo que foi fiscalizado, que foi assinado em 2013 entre a CIT e estas empresas. E eu gostava de saber, porque a resolução está aprovada, qual tem sido feita a fiscalização da CIT, que estava prevista designadamente no acompanhamento das quinto matérias: valorização dos salários e complementos remuneratórios, eliminação das discriminações, respeito e cumprimento dos direitos de maternidade e paternidade, garantia do direito de articulação da vida pessoal e respeito pela contratação coletiva. Eu, assim, de repente, só me estou a lembrar umas. Por exemplo, a Imprensa Nacional Casa da Moeda está a atravessar dias difíceis relativamente a muitos destes direitos e, por isso, entendemos que era fundamental também aqui a vossa presença para este esclarecimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada pela vossa presença. Eu acho que a explicação foi muito elucidativa e importante. Há, evidentemente, muitas perguntas que poderiam ser feitas, sobretudo porque nos foi enviada a documentação antes, mas eu queria só fazer um comentário que eventualmente pudesse suscitar da vossa parte, que estão no terreno, algum contra-comentário nesse sentido. Aquilo que disse, e disse bem, e que aliás está aqui espelhado nos gráficos que foram apresentados, ou seja, os parceiros no sentido de validar os despedimentos das situações que conhecemos, que atingem sobretudo mulheres, de facto é impressionante ver que em 2010 tínhamos 30% de parceiros favoráveis ao despedimento e em 2013 passámos para 64%. Esta dobragem, apesar da presunção de não existência de justa causa no artigo 64 do Código de Trabalho, que, como bem referem, Não foi por causa disso, quer dizer, foi por causa das circunstâncias económicas e financeiras em que o país vive. Às vezes, lendo muito alguns dos vossos parceiros, o próprio trabalhador está de acordo. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser impressionante verificar que não existem políticas isoladas, não é? E, portanto, há aqui uma trajetória que se pretende ser uma trajetória de crescimento e para o investimento e para o emprego e que resulta só no que toca, por exemplo, aos pareceres favoráveis ao despedimento nestes casos tão particulares e com impacto de género tão preocupante, numa subida entre 2010 para 2013 de 30% para 64%. E, portanto, é evidente que passa para uma análise de políticas globais que ultrapassa a vossa capacidade de ação, como é evidente. E imagino que também tenha muito a ver com situações de despedimento coletivo, pelo menos a maior parte dos parceiros que li da vossa autoria passam desesperadamente e infelizmente por aí, por despedimentos coletivos, porque estamos na situação em que estamos, apesar de outros a verem de outra maneira. Mas a verdade é que também há uma alteração crescente da legislação laboral, também invocando como justificação o crescimento do emprego, como as alterações das regras da extinção do posto de trabalho ou do despedimento por inadaptação, que fica por provar esse nexo de causalidade que, do meu ponto de vista, já foi quebrado há muito tempo pela Organização Internacional do Trabalho, que, enfim, era uma organização de referência nossa e de tantos países, que foi, permita-me a expressão, pelo cano em termos de referência no direito do trabalho. Eu queria também ligar isto à preocupação que obviamente deve sobressair destes números, repito, impressionantes, e sobretudo quando olhamos para mulheres e homens, não é? Temos aqui este gráfico na página 4 que dispensa qualquer comentário, para uma política que se almeja também de natalidade e de ligação dessa política. Mais uma vez, repetindo eu, que está tudo ligado e as coisas naturalmente escapam a quem, e tem que escapar, a quem setorialmente faz o seu melhor em cada parte que lhe calha, ligando ao aumento da natalidade à própria sustentabilidade da segurança social, e é evidente que esta documentação mostra que estamos a viver uma situação altamente preocupante do ponto de vista do país, nas dimensões que referi. Gostava de perguntar, já foi referida aqui a diferença entre a lei e a prática, a importância que têm as atividades inspectivas, e não vou referir o que a deputada Rita Rato disse ainda agora. Eu gostava de vos perguntar, nas queixas que recebem e que vêm aqui referidas por discriminação, concretamente, que tipo de discriminação é que são verbalizadas, se é apenas discriminação com base no género? Isto é, gostava de ter alguma concretização do tipo de queixas que houve, mesmo que não sejam as maioritárias. Isto é, o quadro de queixas do leque de discriminação que são inadmissíveis, e aliás demonstrou isso quando comparou o que às vezes acontece no clausulado de um contrato coletivo de trabalho e depois aquilo que já não é admissível à luz nem do Código de Trabalho nem da Constituição. Muito obrigada. E mais uma vez, muito obrigada pela sua exposição.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Margarida Almeida, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Partido Social Democrata, cumprimentar a doutora Fernanda Ribeiro.
Percebi. Sandra Ribeiro.
Sandra Ribeiro, porque peço desculpa. E quero realmente felicitá-la pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo destes anos que está à frente da CIT. E dizer-lhe que, pese embora neste momento o nosso país esteja a atravessar períodos complicados, que nós temos conhecimento, não é menos verdade que o vosso trabalho, que está plasmado nos documentos que nos fizeram chegar, retratam o quanto é o vosso empenhamento na aplicação destas políticas e desta legislação. Realço realmente as iniciativas da campanha, que eu acho que realmente é notório aquilo que nos puseram aqui da promoção realmente da tendência para acabarmos com a desigualdade salarial entre homens e mulheres, ou no género. Dizer-vos também que o facto de estarem atentas à prevenção e ao combate do assédio no local de trabalho é muito importante, e isto verifica-se muito também no setor público. No privado, muitas das vezes, estas situações são camufladas, mas elas também existem hoje no setor público. Eu gostaria de saber se, em termos de participação, se há uma discrepância muito grande entre o setor público e o setor privado. Realçar também o trabalho que têm feito com a ACT no âmbito da fiscalização. Porque, na verdade, nós temos os programas, nós temos a legislação, mas o problema é que a rede não funciona. Isto é, toda a formação que vão fazendo é realmente no sentido de melhorar, mas depois, quando chegam ao local, elas mantêm-se exatamente como estão. Há aqui, assim, realmente uma barreira que nós vamos ter que transpor, e desses contactos que tem, se é capaz de dizer qual é a maior barreira que obsta a que a diferença que vai entre lei e a sua aplicação leva a este incumprimento legal, a estas ilegalidades, e realmente qual tem sido a ação do conhecimento que tem da ACT enquanto autoridade para as condições de trabalho. Também quero realmente dizer-lhe, em nome do Partido Social Democrata, que acompanhamos todo este trabalho, e realçar que, pese embora tivesse dito que em termos de orçamento de Estado houve uma redução, não é menos verdade que não cruzaram braços e avançaram com projetos buscando cofinanciamentos externos que vos levam realmente a implementar todo um programa que têm. Portanto, eu quero realmente felicitá-los, porque não estão só dependentes daquilo que é a verba do Estado, mas para poderem responder àquele que é o vosso trabalho, que é a luta pela igualdade no trabalho e no género, ter realmente esta abertura, ter esta sensibilidade e poderem chamar até vós empresas que, tendo um número significativo também de empregados, possam realmente tomar consciência e possam servir também de modelo às pequenas e médias empresas. Como disse há pouco, eu também sou de uma zona do norte onde predomina o têxtil e o calçado, e realmente custa fazer visitas a essas empresas, ver realmente estas desigualdades, e custa um pouco mais ver a ACT passar por essas entidades, e depois, em termos de aplicações de coimas, elas ficam um pouco aquém daquilo que deveriam ser. A começar logo pela exposição do quadro de pessoal. Portanto, acho que é um trabalho muito importante que devem de ter em parceria com a ACT e também com a sua eficácia perante as entidades empregadoras, principalmente as pequenas e médias empresas. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinha, do CDS-CP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para também eu, em nome do CDS, cumprimentar, saudar e, desde logo, agradecer esta fantástica caneca, que de facto é extremamente imaginativa e representativa daquilo, da mensagem que querem passar. E por isso, imediatamente, me centro exatamente nessa questão, a importância das campanhas. Eu acho que os dados da desigualdade salarial, para ir de encontro àquilo que efetivamente é principal objeto das vossas, um dos principais objetos das vossas preocupações e mandato, a persistência das desigualdades salariais, apesar de todos os esforços, de todo o envolvimento e de todo o compromisso que nós temos que reconhecer no quadro das políticas públicas, é algo que efetivamente nos deve preocupar a todos. Todavia, quando se olha para este registro das vossas queixas e do vosso trabalho, eu acho que há esperança. Até porque, como sabe, sigo atentamente já de outras alturas aquilo que a CIT faz, e realmente aquilo que eu aqui encontro, nomeadamente em relação aos pareceres e à apresentação das queixas, é um claro compromisso da parte da CIT na divulgação do seu trabalho, na consciencialização da parte das pessoas em geral dos seus direitos, e que por sua vez levam ao aumento do número de queixas e, consequentemente, ao aumento do número de pareceres. Independentemente de eu também ter que aqui reconhecer de que nós vivemos circunstâncias extremamente difíceis e que essas circunstâncias difíceis se têm refletido também, enfim, no tecido empresarial português, num aumento do desemprego, sendo que nesse aumento de desemprego aumenta também, como é óbvio, e todos nós bem sabemos e temos que o reconhecer, a particular vulnerabilidade das mulheres, que desde sempre que estão sujeitas ao maior risco de pobreza, ao emprego precário, e que, para todos os efeitos, deverá motivar da nossa parte sempre um devido acompanhamento. Isto porque, paralelamente à consciencialização, onde podemos identificar a importância das campanhas, nós não podemos esquecer a necessidade da monitorização. E, portanto, esta é a minha primeira pergunta. Como é que vocês têm acompanhado, dentro do vosso mandato, que ainda é um espectro alargado, as matérias que são da vossa competência? E centro-me nomeadamente, eu bem sei que esta é uma questão que acaba por ser tangente, mas se têm refletido sobre as questões relacionadas com o uso do tempo e com o facto de, efetivamente, as mulheres continuarem a ter, os homens estarem dedicados mais ao tempo, a um trabalho pago, e as mulheres terem cerca de 2 a 3 horas de dedicação a trabalho não pago. E há a importância da divisão das responsabilidades, por uma questão até de não apenas de garantir o necessário acompanhamento da vida familiar, mas também da necessidade da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Tudo isto está obviamente interligado. Em relação a esta questão do uso do tempo, mas centrando-me agora na questão do emprego propriamente dito, ou seja, das novas possibilidades relacionadas com a flexibilização e com a dita empregabilidade parcial, eu reconheço que sempre encarei a questão da empregabilidade parcial como algo extremamente positivo, nomeadamente com vista à dita conciliação da vida privada com a vida profissional, e nomeadamente para garantir qualquer que fosse o elemento, neste caso não me centro apenas das mulheres, mas mesmo reconhecendo que as mulheres continuam a ter a responsabilidade primária do apoio à família e do trabalho em casa, tenho sempre dificuldade em utilizar a palavra doméstico, a verdade é que não posso deixar de ser sensível a um argumento que já aqui vi ser esgrimido, nomeadamente a quando da audição da CGTP e da UGT, que em relação a estas questões da flexibilidade, do trabalho em casa, encaram sempre como, independentemente da bondade que possa estar subjacente no acompanhamento que possa ser dado à família, que poderá levar a um abuso da utilização destes instrumentos, que eu entendo como positivos. E que todos nós sabemos, por exemplo, no norte da Europa, admitindo todavia que a cultura é muito diferente da nossa, a verdade é que as mulheres recorrem muitas vezes exatamente a este trabalho em casa e à empregabilidade parcial, e em Portugal estão maioritariamente no tal full-time. Ou seja, qual é que é o vosso entendimento das virtualidades e do acompanhamento que se possa fazer para, a meu ver, instrumentos que se querem positivos no acompanhamento, sejam efetivamente positivos e eficazes e não deturpados ao abrigo de uma cultura que possa, de alguma forma, nesta matéria, levar a que isso aconteça. E depois, qual é que é a vossa opinião sobre todas as medidas que têm vindo a ser adotadas, exatamente com vista a garantir o combate às desigualdades salariais. Recentemente, bom, isto já tinha sido afirmado numa resolução no ano passado, no dia 8 de março, e felizmente, até pelas próprias efemérides que decorreram daí, voltou a ser reafirmada, porque se reconheceu a importância disso, de suscitar o debate na concertação social, uma resolução recente do Conselho de Ministros deste 5 de março, de suscitar o debate na concertação social sobre o relatório referente às diferenciações salariais por ramos de atividade, que já tinha sido referido e aprovado naturalmente numa resolução, na igual resolução e paralela resolução de 2013. Como é que entende que de facto poderá ser a eficácia destas medidas, porque eu entendo-as como um compromisso político muito sério e muito importante por parte do Governo numa matéria que nos deve mobilizar a todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Leonório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentá-las e saudá-las pelo vosso trabalho, pelo vosso empenho, pelas ideias que nos trazem, mesmo se o meu casal vai ficando preto outra vez, mas porventura é só falta de chá. E começar por recolocar, se calhar, algumas das questões. Eu não tenho tempo para fazer a análise que o vosso trabalho merecia. Nós temos plenário daqui a muito pouco tempo, como sabem. Em primeiro lugar, relativamente ao aumento de queixas de discriminação, se as localizam como fruto de um agravamento das desigualdades de género, se também como resultado da crescente visibilidade da CIT, e neste sentido reforçar a importância das campanhas que têm promovido, são extremamente importantes. Acho que é uma estratégia que merece ser relevada. Sabe que alguns grupos parlamentares pegaram na questão no dia certo, com este espanto que há algum tempo atrás, quando nós fazíamos este debate, havia um argumento, pelo menos do lado da sua Secretária de Estado: este país não é dos piores, há países numa situação muito, muito pior, o que era factual face às estatísticas conhecidas. Mas há um objetivo agravamento da desigualdade salarial, com alguns anos, enfim, com uma inversão, mas há um agravamento, e esse agravamento é muito preocupante, e nós debatemo-lo no quadro do entendimento das mulheres como vítimas das políticas de austeridade no quadro da crise. Não sei se é vosso entendimento que o devam comentar. Em todo o caso, nós não podemos fazer estes debates sem termos em linha de conta que as mulheres são vítimas destas políticas de austeridade e que estes indicadores sobre o agravamento da desigualdade salarial nos devem preocupar muito. E nesse sentido, perguntar-lhes, apontam alguns casos de boas práticas, nomeadamente da Bélgica, da França e da Áustria. Também sei que não devem comentar, ou não, porventura não têm interesse em comentar resoluções de conselhos de ministros, mas se é vosso entendimento que se poderia ir mais longe no âmbito destas boas práticas, quer na divulgação, análise dos relatórios, quer no plano das sanções, se neste quadro comparativo conhecem exemplos que poderiam ser inspiradores no combate às desigualdades salariais que se têm agravado desta forma. Saudar o trabalho que têm feito também com a ACT, com as limitações já aqui colocadas relativamente aos recursos da própria ACT, e perguntar-lhes se há expectativa de impacto desta formação que tem sido desenvolvida e deste reforço, deste estreitar da articulação que apresentam no vosso relatório. E sobre as questões do emprego a tempo parcial. Eu sei qual é a vossa esfera de intervenção, mas é um debate que está na ordem do dia, recolocado em nome deste fogo ou fumo crescente sobre o debate da natalidade, Eu gostaria de vos ouvir, se possível, sobre esta questão. Foi aqui apontado o exemplo dos países do norte da Europa e eu quero recordar aquilo que ouvi já há muitos anos da boca de um homem que vivia num destes países e que dizia: bom, nós aqui estamos tramados porque em primeiro lugar vêm as mulheres, as crianças, depois os cães e a seguir os homens. E nesse sentido, reconhecendo que a vossa intervenção e a especificidade da vossa intervenção, não queria deixar este debate sem alguma possibilidade, pelo menos, de abertura da vossa parte relativamente a outras situações, outros países que conhecem como exemplos de boas práticas ou de más práticas, uma vez que a introdução destas medidas não pode ser feita sem um debate muito mais profundo relativamente às questões da igualdade e das desigualdades de género.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava a palavra à senhora, à doutora Sandra Ribeiro, para o comentário que tivesse para oportuno.
Bem, eu vou então responder por ordem das perguntas que foram colocadas. Deputada Rita Rato, relativamente às providências, à providência cautelar que foi colocada por uma empresa, nós tivemos conhecimento, sim, nós não estávamos como parte neste processo porque a ação tinha sido colocada apenas contra a trabalhadora e é uma situação de flexibilidade de horário, creio eu. O que sei é que, portanto, a providência cautelar não foi dado provimento à providência cautelar, portanto, a deliberação da CIT mantém-se em vigor, no sentido de que era uma situação em que nós considerávamos que havia condições para ser atribuído aquele o horário flexível porque a empresa não tinha demonstrado razões imperiosas que efetivamente impedissem o gozo do direito previsto na lei por parte dessa trabalhadora, eu creio que é uma trabalhadora em particular. Quer dizer, isto é sempre normal, é os mecanismos legais que estão à disposição para poderem ser utilizados. A empresa não concordou, achou que o primeiro mecanismo que havia de lançar mão era uma providência cautelar. Nós ficamos contentes pelo Tribunal naturalmente não ter dado razão à empresa e agora o processo, portanto, seguiu os trâmites legais, está para uma ação judicial. Nós até agora nós temos devo dizer que não há muitas situações de reclamação, portanto, de não de casos que cheguem a tribunal, há alguns, e aqueles que chegaram até agora, a CIT nunca viu, portanto, nunca foi dada uma sentença no sentido de que a decisão da CIT era ilegal ou extrapolava as suas competências. Eu creio que esta questão aqui, em particular da previdência cautelar, uma das razões que dizem é que provavelmente a CIT extrapola as suas competências quando vai analisar as questões em concreto, que supostamente vai muito, que supostamente estará a ir muito a fundo para analisar se há, portanto, o porquê das discriminações. Mas isso é uma coisa também que eu acho que é muito importante perceber, que a CIT, de facto, funciona quase como uma provedoria na área da igualdade de género no trabalho e no emprego. E naturalmente que só há uma maneira de analisar se efetivamente está a haver ou não discriminação, que é efetivamente ir à procura de factos e fazer o contraditório com esses factos e tentar procurar e tentar fazer prova, não há outra hipótese, não é? E portanto aquilo que obviamente, por exemplo, no caso dos despedimentos, que já houve algumas, não diria acusações, mas assim alguns comentários de nós, alguém, já me lembro que alguém dizia que nós éramos mais chatas do que a Segurança Social, a ir ver, por exemplo, no caso de um despedimento coletivo por razões económicas, em que nós queremos que nos enviem, pedimos, enquanto serviço da administração pública e usando da prerrogativa, então que nos façam prova de que de facto há dificuldades económicas, que efetivamente os balanços, que o volume de negócios diminuiu e tudo isso, e obviamente não podemos, só porque a empresa diz, estamos com dificuldades económicas e dizer ok, então isto é justificativo para fazer o despedimento desta trabalhadora grávida. E às vezes já não é a primeira vez que nos acusam disso, mas eu acho que é a única forma de fazer este trabalho. Não podemos e a verificar a presunção da discriminação ou iludi-la, se efetivamente nós não tivermos como a verificar se aquilo que é alegado corresponde à realidade ou não. Portanto, eu diria, doutora, olha, a CIT não está muito preocupada com esta providência, ainda por cima não lhe foi dado provimento, e outros casos que surjam, enfim, se a CIT por alguma razão não esteve bem, não é? É uma deliberação de um órgão colegial, não é? Porque não são decisões da Presidente da CIT, nem tão pouco o ato administrativo é, exatamente porque é uma deliberação de um órgão colegial, não é suscetível de recurso hierárquico para qualquer tutela, só pode ser, portanto, impugnada judicialmente. É a separação de poderes, enfim, se estivermos mal, que nos digam, portanto, que haja uma sentença a dizer que a CIT não esteve bem, é normal. Até agora, não, eu diria que nós não estamos preocupados, fazemos o nosso trabalho o melhor possível, temos a votação, uma votação que não é fácil, porque nós somos uma pequena comissão permanente de concertação social, não é? Porque estamos sempre, todas as nossas votações são tripartidas e equiláteras, e, portanto, as nossas decisões são o mais neutral possível, parece-me. Relativamente à questão do despedimento das trabalhadoras grávidas, sobre se a questão da reintegração, depende tanto dos casos, há muitas trabalhadoras que mesmo havendo uma situação de discriminação em que a CIT reconhece e diz não, este despedimento não pode acontecer porque é discriminatório, as próprias trabalhadoras dizem não, eu não quero mais ir para ali, não é? Pois claro, porque obviamente é uma situação muito difícil. Outras situações, de facto, naturalmente que as reintegrações serão possíveis. Sobre se a CIT precisa de reforços de meios humanos, claro que a CIT precisa de reforços de recursos humanos. O nosso volume de trabalho tem vindo a aumentar. Nós fomos perdendo algumas pessoas, porque é natural, porque umas... Portanto, a CIT não tem quadro de pessoal próprio, não é? Portanto, todas as pessoas que trabalham na CIT estão em mobilidade, que vêm de outros serviços. E a CIT tem uma relação umbilical com o Instituto do Emprego e Formação Profissional muito forte, em que os recursos humanos lhe são providos via Instituto do Emprego e Formação Profissional. E, naturalmente, neste momento há dificuldade de recursos humanos em quase todos os serviços, não é? E portanto, não é fácil. Nós estamos sempre à procura de outras pessoas e, principalmente agora que temos estes projetos grandes em mãos, nós precisamos mesmo de arranjar outras pessoas, nem que seja por prestação de serviços, por conta, exatamente, dos projetos que estamos a executar. Mas, enfim, nós estamos a articular esta questão com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eu diria, a situação não é de ruptura, nem pouco mais ou menos, nós estamos a conseguir funcionar bem, mas poderíamos funcionar muito melhor, obviamente. E claro que, devo-lhe dizer que estou um bocadinho apreensiva, porque agora com todos estes projetos grandes, é muito bom termos ganho estes projetos, mas agora eles têm que ser executados, não é? E isso, obviamente, também vai trazer aqui mais uma necessidade, mas eu creio que vamos conseguir resolver esta questão com o Instituto do Emprego e Formação Profissional. Relativamente às resoluções do ano passado, e àquela em particular que falava na fiscalização do IGIN, do grupo, portanto, das empresas para a igualdade. Bom, a CIT não tem poderes de fiscalização, naturalmente, mas aquilo que nós fazemos é que temos vindo a trabalhar com estas empresas. Aliás, eu creio que na informação que vos enviei vinha essa questão, portanto, existe uma task force que é feita com as próprias empresas e que nós temos vindo a monitorizar o desenvolvimento das medidas, e agora no dia 27 vai ser apresentado publicamente um relatório sobre a evolução destas medidas. Algumas foram executadas, outras não foram, outras estão a meio caminho, naturalmente, mas não podendo ainda adiantar, porque o relatório ainda não está completamente preparado, creio que o impacto é positivo. Houve realmente coisas que foram feitas em concreto em muitas empresas, mas ainda há naturalmente um grande caminho a percorrer. Agora, estas empresas foram aquelas que voluntariamente e pelo seu pé decidiram aderir a este projeto. Ir atrás delas, pressioná-las, talvez também possa ser um bocadinho contraprocedente. Agora, obviamente, que não é o facto, não pelo facto de elas terem criado estas empresas que isso as torna já num limbo intocável, obviamente que não. Mas, enfim, há também que reconhecer que este projeto não é para cumprir a lei, é para fazer além, é para fazer boas práticas. Pois há muitos casos que não, mas isso aí a Inspeção do Trabalho é a sua competência. Nós não temos essa competência de ir fiscalizar se efetivamente aquilo que nós fazemos é no que conhecemos naturalmente, e muitas vezes posso lhe dar, por exemplo, um caso, que é o artigo 144 do Código do Trabalho, que é sobre a comunicação da não renovação de contratos de trabalho a termo, que a CITE só tem que ser comunicado à CITE, se foi ou não foi. Portanto, só tem que ser comunicado à CITE a não renovação. Não há qualquer obrigatoriedade de fundamentação e nós não temos competência para ir analisar se eventualmente aquela não renovação é movida por discriminação. Mas o que nós fazemos sempre é, sempre que as trabalhadoras entram em contacto connosco e perguntam, a minha empresa contactou? A minha empresa disse-vos, e nós temos uma base de dados. Não, não disse. Imediatamente mandamos para a ACT para a aplicação de lei, para a aplicação de coima. Portanto, aquilo que tentamos é estabelecer ao máximo aqui ligações e sempre que nos apercebemos, e às vezes mandam-nos contratos de trabalho, por exemplo, em que nós percebemos, somos juristas, olhamos para aquilo e dizemos, pá, isto não é um contrato a termo, isto na verdade é um contrato sem termo, já passaram os prazos todos, e, pá, o que nós fazemos é também mandamos à ACT, não com papelinho amarelo, mas metemos ali, não é a nossa competência, mas parece que este contrato não está muito bem. Obviamente que eu acho que isto faz sentido, que é a ligação entre serviços, não é? Num trabalho que é articulado. E isso sim, nós vamos fazendo. Isabel Moreira. Viva. Pois, de facto, esta questão de haver... já várias vezes me colocaram esta questão e eu sempre que analiso isto... e já temos tido até discussão mesmo com os parceiros sociais. Parece, até pareceria que a CITE tinha se tornado menos rigorosa na apreciação. E de facto não tem que ver com isso, tem que ver é que é quase tudo despedimentos coletivos. De antes nós tínhamos muitos despedimentos por causa individual, subjetiva, e agora é quase tudo despedimentos coletivos, muitos deles de empresas totalmente, todos os trabalhadores vão para fora. Quer dizer, não, porque nós também temos alguns despedimentos coletivos em que nós consideramos que há discriminação, porque às vezes percebemos que andaram a pescar ao anzol nas secções os trabalhadores e as trabalhadoras. Muitas vezes isso nota-se. E quando nós notamos, quando dos dados, por exemplo, muitas vezes critérios de aplicação, critério para selecionar os trabalhadores a serem despedidos. E numa secção utilizou-se um critério, na secção ao lado utilizou-se um critério completamente contrário, obviamente que se anda à procura de trabalhadores. E aí nós, naturalmente, que fazemos parecer no sentido de oposição ao despedimento. Agora, a questão é que, atualmente, a maior parte dos casos é despedimentos, muitos deles secções inteiras que são extintas, muitas situações em que as próprias empresas encerram, e de facto aí é muitíssimo complicado, e claro que não há mais trabalhadoras grávidas a serem despedidas, há muitos mais homens e mulheres a serem despedidos, e no meio desses aparecem muitas mulheres. Claro que também me pareceria que era inocente da minha parte se eu não tivesse a percepção de que às vezes num despedimento coletivo lá se vai aproveitar para aquela trabalhadora que está grávida, mais tarde ou mais cedo só vai dar problemas, vai faltar mais, porque exatamente a partilha, lá está a partilha das responsabilidades familiares, parentais, ainda não são assim tão grandes e já sabemos quem são as mulheres que irão potencialmente faltar mais, e aproveita-se para, enfim, esta mulher ir também para fora, e isso é verdade. As queixas. Em concreto, que tipo de queixas é que vamos recebendo mais? Se nós só tratamos em função do género, é talvez uma situação para uma possibilidade futura pensar-se um bocadinho nisso, que é o facto de existir um mecanismo de igualdade nacional, que é a CITE, que trata das queixas, das questões de desigualdade, das questões de discriminação no trabalho e no emprego por género, mas, por exemplo, se formos para outras dimensões da discriminação, não sei se existe um outro serviço, não é? Específico, não é? A provedoria naturalmente é sempre ampla, mas sei lá, por exemplo, coisas que já nos apareceram, de situações, por exemplo, de ser discriminado porque é gordo, já aconteceu. Se de ser discriminado porque fuma muito, de ser discriminado porque não sei o quê, porque tem um cheiro mais... Bem, raras situações que nós possamos imaginar e que... eventualmente às vezes parece que não sabe exatamente qual será o serviço ao qual se deve dirigir para avaliar estas questões, mas estou-me a lembrar, por exemplo, quando foi o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que nessa semana, em que foi, ou duas semanas a seguir, enfim, um mês, que começaram a surgir muitos casos na CITE de pessoas que não tinham sido discriminadas até ali, mas desde o momento em que apresentaram a certidão de casamento ou que indicaram de que queriam casar, começaram a ser discriminadas no trabalho. E a CITE não podia avaliar essas questões porque só o género, E não tivemos ginástica mental ou legal para conseguir imaginar que estas questões também poderão ser de género, não é?
Essa diretiva diz isso.
E eu lembro-me que na altura, por exemplo, a questão passou para a SIG, mas a SIG tem uma vocação que não é exatamente a vocação de análise de queixas e de resolução legal de queixas. E depois o caso passou para a CT, que naturalmente terá tratado, mas que a sensibilidade não é exatamente a mesma, porque é uma instituição muito mais generalista. Enfim, é só um exemplo, mas que talvez... Exatamente. É por ser mulher ou por estar grávida, sim, ou porque está a conciliar, está a usar mecanismos, sim. Sim. E normalmente aí, é normalmente ligada à maternidade, portanto, à parentalidade. Por exemplo, a questão da aleitação. A questão da aleitação é uma questão que dá muitas queixas. Quando é que, por exemplo, na falta de acordo entre a entidade patronal e a trabalhadora para gozar as 2 horas, quem é que... portanto, é a trabalhadora ou é a entidade patronal que, na falta de acordo, deve decidir? Nossa posição é que é a trabalhadora, naturalmente, ela é que sabe quando é que deve ou não deve dar de mama ao filho. Mas, por exemplo, essa é uma situação crónica. As entidades patronais acharem que, se são elas que definem os salários, que se definem os horários de trabalho, então elas é que sabem a que horas é que dá menos prejuízo à empresa o uso dessa dispensa. Sim. E, portanto, esse é um caso paradigmático de queixa. Portanto, respondendo à pergunta mais em concreto, sim. Portanto, são queixas ligadas à parentalidade. Muito bem. Margarida Almeida, viva, muito obrigada. E já agora agradeço também o reconhecimento que me transmitiu a mim e à minha equipa do trabalho que temos vindo a desenvolver. Agradeço-lhe muitíssimo. Sobre a questão do assédio, queixas sobre assédio, pois há muito poucas. É um grande problema, que é nosso. É aquela coisa, nós sabemos que é como as bruxas, que as há, mas nós não as vemos, e aqui é exatamente a mesma situação. Temos noção que há muitas situações de assédio, até porque na linha verde, por exemplo, há muitos relatos de situações, e quando nós dizemos, bom, mas agora então vamos passar para as queixas, e as pessoas dizem, então eu ligo amanhã, ou vou pensar, e depois isso não acontece. A própria ACT também tem indicações de que aparecem muitas vezes no atendimento questões ligadas ao assédio, mas depois se não concretizam, e depois se formos para as associações, por exemplo, como a UMAR, ou outras associações ligadas aos direitos das mulheres, nomeadamente, têm informalmente então um registro muito grande de queixas. Portanto, agora, setor público, setor privado. Eu, o que tenho é uma noção, porque nós temos, desde que, portanto, publicitámos esse pequeno guia de prevenção e reação e combate ao assédio, temos feito pelo país fora muitas ações de sensibilização. E o que eu quero vos dizer é que, quando fazemos no Estado, temos casa cheia. Aliás, foi a primeira vez desde que eu estou na CIT que nós esgotámos uma edição em 4 meses e tivemos que refazer, fizemos 2000 e tal exemplares da primeira vez em junho, e agora já pusemos mais 5000, porque é os bolinhos quentes da CIT, é este guia da prevenção do assédio. O que quer dizer alguma coisa? O que quer dizer alguma coisa, como é óbvio. E a verdade é que sempre que fazemos em serviços públicos é completamente casa cheia. E acontece sempre a mesma coisa, que é, eu falo, e no final, quando tudo acaba, há sempre uma filinha de pessoas que ficam a querer... dizer, sabe, aquilo que disse é mesmo... Eu sofro aquilo, mas eu nem tinha bem a noção que aquilo podia ser ou não assédio, ou eu vejo isto acontecer ao meu lado e eu nunca tive coragem de fazer nada. Enfim, eu acho que esta é uma questão que precisa também... Precisamos desenterrá-la. Eu acho que só está mesmo com um bocadinho de fora, e é sensibilização e informação que precisamos muitíssimo. E claro, agora vamos ter o inquérito, que eu acho que vai ajudar a dar alguma visibilidade. Do ponto de vista da inspeção do trabalho que temos vindo a desenvolver com eles nesta matéria, há o problema da prova. O problema da prova é sempre muitíssimo complicado, porque normalmente isto precisa de prova testemunhal, e onde é que estão as testemunhas? Normalmente não querem, a não ser que a relação de trabalho já tenha terminado. Se a relação de trabalho ainda está em curso, É muito difícil, não é impossível, mas obviamente é muito difícil. Nós temos vindo a dar muitas ações de formação nesta matéria, dizendo às pessoas, se acham que estão numa situação de assédio, comecem a fazer um diáriozinho de bordo de tudo, onde é que estiveram, o que é que fizeram, quem é que encontraram no corredor, para que se eventualmente houver uma situação de processo, que possa haver caso. Porque, tirando, há uma situação de assédio no trabalho que é relativamente fácil de prova, que é a falta de efetividade do trabalho, não é? Que é aquelas situações em que se retira o trabalho às pessoas, e aí é relativamente mais simples. As outras são extremamente complicadas, porque as outras são sempre na solidão, é normalmente um a um, e é muito difícil de verificar, mas é uma matéria que obviamente temos que continuar a trabalhar com ela.
Oh, senhora deputada, eu agradecia que não. É que temos que terminar esta audição, senhora presidente.
Peço imensa desculpa, mas podemos conversar a seguir.
Sim, claro. Ou podemos marcar uma outra audição.
Três Anjinhos, deputada Três Anjinhos.
Bem, questões mais específicas.
O aumento das queixas e dos pareceres prévios. Eu diria que não é só crise e, sim, olha, modéstia à parte, acho que também é fruto de estarmos a conseguir dar mais visibilidade ao nosso trabalho. E acho que sim, acho que há empresas que não tinham a noção de que tinham este dever do parecer prévio, mas temos noção que 100 e tal casos por ano, quantos casos de despedimento que envolvem de grávidas não nos chegam às mãos? E ninguém sabe, e elas são despedidas, enfim, sem que este procedimento seja observado e, portanto, seria um despedimento ilícito, mas elas não têm noção, nem ninguém tem noção de que é assim, ninguém que esteja envolvido nesse despedimento. E, portanto, eu acho que isto é como quase tudo, normalmente está sempre a dizer, está a aumentar determinada coisa, mas está a aumentar desde o momento que ou passamos a medir ou começa a haver um aumento da visibilidade. Eu acho que aqui é um meio-meio, porque obviamente também a crise também traz mais situações, mas talvez também haja aqui mais informação. Nós vemos que, por exemplo, recebemos muitas informações, muitos pedidos de informação através do Facebook, por exemplo, que nós antes não tínhamos, e portanto há de haver alguém que portanto, é um universo que antes não existia e que agora existe, e portanto eu creio que será um meio-meio. A monitorização, pois isso é a grande questão, aliás, eu pertenço ao Equinet, que é a rede europeia dos mecanismos de igualdade de género, e este é o grande debate europeu, é como é que nós vamos monitorizar, como é que nós conseguimos garantir que estas medidas estão exatamente a produzir ou não efeitos. É complicado aquilo que nós fazemos, andamos sempre, por exemplo, como com o IGN, andamos sempre com os nossos relatóriozinhos, sempre a tentar ver, para ver se há realmente indicações. E vão havendo algumas, Eu acho que, por exemplo, uma coisa positiva, e é aquela que ano para ano é sempre positiva, mas ainda agora saíram, creio que amanhã vão sair os dados 2013 da parentalidade, dos homens que gozam licença parental, que era obrigatória, que era partilha, e continua na tendência, continua a aumentar 1-2%, portanto, estamos quase a chegar aos, já estamos nos 27%, 26%, uma coisa assim qualquer. E, portanto, isto, por exemplo, acho que é um impacto óbvio de uma medida positiva, de uma medida legislativa que foi feita e de um trabalho de sensibilização e de divulgação que foi feito a seguir. E obviamente que esta questão da parentalidade e da partilha da parentalidade é fundamental, parece-me a mim, para as questões da conciliação trabalho-família, para as questões da igualdade no trabalho e no emprego. E ligando isto depois à questão da empregabilidade parcial, é ou não uma boa forma de conciliação? Eu acho que objetivamente é. Objetivamente é, não há dúvida nenhuma. Nós temos algum medo, até da experiência que temos, que conhecemos, experiências de outros países, que é se ela depois é especialmente utilizada e massivamente utilizada pelas mulheres, lá vem um outro problema que nós até aqui não tínhamos. Nós somos sempre indicados. Não é? Nós somos sempre utilizados na Europa como aqueles fantásticos que as mulheres estão a tempo inteiro no trabalho. Aliás, somos o país da Europa que tem as mulheres mais, portanto, quase equiparado em número com os homens, portanto, as mulheres estão muitíssimo no mercado de trabalho em Portugal e quase todas a tempo inteiro. E a razão é sempre porquê? Pois porque os salários são tão baixos que, de uma forma geral, ninguém aguenta ir para o part-time. Mas depois os países nórdicos, por exemplo, não sempre em muita discussão e até costumam utilizar um termo que é a grande armadilha do trabalho parcial, que é aquilo que durante tantos anos foi utilizado e foi indicado como uma bandeira de boa conciliação, de conciliação trabalho-família e que ajudava a regenerar o mercado de trabalho, ao mesmo tempo faz com que a Suécia tenha uma diferença salarial mais elevada que Portugal, por exemplo. E é por isto, porque obviamente nós podemos dizer o que quisermos, mas ninguém há de chegar a chefe da empresa a trabalhar a part-time. Ninguém há de progredir na carreira a trabalhar a part-time. Claro que isto pode ser, se conseguirmos trabalhar só durante um ano, se durante dois, só que o problema é que depois fica.
Mas se for distribuído...
A tendência é que fica, a tendência é que depois, quando quer voltar a tempo completo ao mercado de trabalho, normalmente tem muita dificuldade. Agora, se nós conseguíssemos arranjar aqui uma situação de que o part-time tivesse que ser partilhado...
De forma igual, provavelmente sempre.
Tivesse que ser... Eu confesso que aí, eventualmente, sim, porque de outra forma, tenho quase a certeza, infelizmente, que o que vai acontecer...
Presidente, eu peço imensa desculpa.
Eu tenho que ir embora, não tenho que...
Para abreviar.
Eu teria quase a certeza que aquilo que vamos ter é as mulheres massivamente a aderirem, sim, a essa medida, claro, e não os homens, e isso vai abrir outro problema, que é daqui a nada, além de tudo mais, ainda temos as mulheres a saírem do mercado de trabalho.
E as desigualdades salariais.
Mas eu acho que é uma matéria muitíssimo interessante. Mas se calhar teríamos que ser um bocadinho ousados nesta questão, de se calhar teria que ser partilhado.
Claro.
Muito bem. Relativamente à resolução do Conselho de Ministros 18/2004, eu parece-me que é uma ótima medida. Aliás, muitas das coisas que estão previstas já é trabalho que a CIT está a desenvolver no terreno, e eu parece-me que é muito, muito importante que haja este sinal de que o Governo efetivamente dá importância a estas matérias. Isto é muito importante. De ressalto, uma medida que está nesta resolução do Conselho de Ministros que me parece bastante interessante, que é a dos fundos, que é efetivamente poder ser critério positivo o acesso aos fundos das empresas que têm menos discriminação salarial. Muito rapidamente então, Cecília Honório, do Bloco de Esquerda. Já respondi algumas, não é? Sim, só sobre a natalidade. Está bem? Que também já está, portanto... Exatamente, o que eu gostava de dizer era que este debate que aparentemente vai ser agora aberto, eu gostava muitíssimo que, eu acho que é fundamental que as questões da conciliação sejam analisadas neste âmbito. Não é, portanto, as questões da igualdade de género têm que ser colocadas aqui, as questões da partilha, da conciliação, e portanto acho que era muito interessante se, por exemplo, a CIT pudesse ser convidada para integrar a comissão que venha a trabalhar nesta matéria.
Senhora Presidente, muito obrigada.
Obrigada.
Trouxe-nos imensa informação, muitos temas que deveriam ser aprofundados de forma específica, caberá agora aos grupos parlamentares também proporem que relativamente a um ou outro ou a vários nós façamos audições mais aprofundadas relativamente a alguns temas, nomeadamente, e deixem-me só elencar, a questão do assédio sexual e a questão da conciliação ligada à natalidade a questão das desigualdades salariais. Penso que temos aqui muita matéria para aprofundarmos ao longo deste nosso trabalho da Subcomissão da Igualdade. Quero agradecer muito a sua presença, a informação que nos trouxe, e não posso deixar de a saudar pelo excelente trabalho que está a fazer. Pese embora, como também sabemos, nem sempre o nosso trabalho se traduz em frutos muito eficazes ao nível de combate da desigualdade, mas este caminho é um caminho longo, e se mesmo assim não o formos fazendo com as limitações que sabemos que existem, muito mais difícil será romper estes obstáculos civilizacionais que se colocam à desigualdade entre homens e mulheres, neste caso, no trabalho. Muito obrigada pela vossa presença.
Obrigada, eu.
Senhoras deputadas, dou por terminada esta sessão.